O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. Que uso devemos dar à palavra de Deus? Devemos viver dela. Um dia, em New Forest, eu estava sentado debaixo de uma árvore de faia. Eu gosto de olhar para as faias e estudá-las, como faço com muitas outras árvores, pois cada árvore tem suas peculiaridades e hábitos. Suas maneiras especiais de torcer seus ramos, de fazer crescer sua casca, de abrir suas folhas e assim por diante. Quando olhei para essa faia e admirava a sabedoria de Deus ao criá-la, vi um esquilo correndo em volta do tronco, subindo nos galhos, e então pensei: ah, esta árvore de faia é muito mais para você do que para mim, pois é sua casa, seu sustento e seu tudo. Seus grandes ramos eram as ruas principais da sua cidade, e seus pequenos ramos eram como veredas. Esse esquilo tinha sua casa em algum lugar dessa faia, e as nozes dessa árvore eram seu alimento diário. Ele vivia dessa árvore. Bem, a maneira de lidar com a palavra de Deus não é simplesmente contemplá-la ou estudá-la, como faz um estudante, mas viver dela, assim como aquele esquilo vive em sua árvore de faia. Que ela seja para vocês, espiritualmente, sua casa, seu lar, sua comida, seu remédio, sua roupa, o único elemento essencial da vida e crescimento de sua alma. Existem algumas pessoas, as quais conheço, que tomam a palavra de Deus e se entretêm com ela. Elas estão interessadas em suas narrativas. Elas estudam suas histórias à luz da pesquisa moderna, mas a palavra não foi destinada apenas para um fim como esse. As fatias de pão não são colocadas sobre a mesa para que você possa cortá-las em diferentes formas ou simplesmente para serem observadas. Elas têm o propósito de serem consumidas. Esse é o uso adequado do pão e esse é o uso adequado da palavra de Deus. Alguns fazem coisa pior. Eles não tanto se divertem com a Bíblia, mas sim lutam sobre ela. Eles contendem ferozmente por uma doutrina e condenam todo mundo que não aceite a interpretação particular que fazem dela. Ouvi alguns pregadores que me pareciam sacar uma doutrina com o único propósito de lutar por ela. Eu tenho um cachorro e ele tem um tapete em que dorme. Quando eu for para casa hoje à noite, ele irá trazer esse tapete e agitá-lo diante de mim, não porque se preocupe particularmente por seu tapete, mas porque sabe que eu direi: agora o tapete será meu. Então ele irá latir para mim e dirá em sua linguagem: não, não será. Existem algumas pessoas que expõem as doutrinas da graça exatamente dessa forma. Eu posso vê-las trotando e empunhando uma doutrina apenas para que algum irmão dispute com elas a respeito daquela doutrina e então possam latir para ele. Não ajam assim, amados. O pior instrumento com que podem derrubar um homem é a Bíblia. Ela tem por finalidade que vivamos dela, e não que seja uma arma em nossas controvérsias, mas nosso alimento diário sobre o qual vivemos com regozijo. Também não creio que nossas Bíblias nos foram dadas para que possamos apenas empregá-las como telescópios para sondar os céus, para tentar descobrir o que estará acontecendo daqui a 50 anos. Estou cansado com as profecias e especulações que, como regra geral, terminam em absolutamente nada. Conheço alguns irmãos com os quais não se pode falar a respeito de qualquer passagem sem que digam: ó, você ainda não viu o último livreto de RBS. Essas não são as verdadeiras iniciais do bom irmão, em que diz que essa passagem não se aplica para nós, mas apenas para os judeus. Ou então, isso foi apenas para a igreja no deserto, e não para nós nos dias de hoje. Não façamos tão mau uso da palavra de Deus. Antes, vamos valorizá-la como o pão com o qual devemos viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas como podem viver de palavras? Perguntam alguns. Vocês perguntam bem, não podemos viver de palavras, se forem palavras de homens. Mas não há nada como a palavra de Deus para dela vivermos. A essa palavra devemos a nossa vida. Ele falou para que fôssemos criados. Ele falou para que a alma entrasse em nosso corpo. Por essa palavra de Deus somos mantidos vivos diariamente. Basta que Deus a retire e diga: tornai-vos filhos dos homens, como está no Salmo 90, verso 3, e de imediato voltaremos ao pó de onde viemos. De fato, é pela palavra de Deus que começamos a viver espiritualmente. Por meio da obra eficaz de sua palavra, cremos em Cristo. A semente viva e incorruptível foi plantada em nosso coração e por ela começamos a viver. E é por essa mesma palavra que nossa alma tem sido sustentada na vida. Até este momento, vocês e eu não recebemos qualquer alimento do Espírito Santo, exceto por essa palavra de Deus, que é o alimento do Israel espiritual no deserto deste mundo. Cristo disse: "A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida." João 6:55. E é por ele, como a palavra de Deus, que a nossa vida há de crescer ainda mais. Não há qualquer desenvolvimento do cristão que lhe venha de qualquer outra maneira, senão pela palavra de Deus, encarnada ou inspirada. Aquele que falou e fomos criados deve nos falar para que sejamos ainda mais fortalecidos. A fé é dom de Deus, mas assim também a segurança. A primeira centelha de vida é o dom da graça de Deus, mas assim também a chama seráfica do zelo. Tudo isso provém da palavra de Deus. E quando estivermos prestes a entrar no céu, o último toque que nos aperfeiçoará não será dado por qualquer cinzel, mas pela palavra de Deus. Nosso Senhor orou por seus discípulos: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Em João 17:17. E essa palavra completará todo o processo. Vejam então, amados, de que o mais íntimo do seu espírito deverá viver da sagrada palavra de Deus. Irmãos e irmãs, acaso poderia lhes perguntar se estão todos suficientemente conscientes dessa grande verdade? Vocês nunca receberam a vida espiritual por seus próprios sentimentos. Foi quando creram na palavra de Deus que vocês viveram, e nunca alcançaram qualquer incremento da vida espiritual e crescimento em graça por seus próprios sentimentos ou por suas próprias obras. E isso deverá ser por fé nas promessas e por alimentar-se da palavra. Não há qualquer outro alimento para suas almas. Tudo mais, ao final, provará ser apenas cascas. Portanto, estão com fome? Venham e alimente-se da palavra. Você retrocedeu? Venha e alimente-se novamente da palavra. Deus cura o seu povo alimentando-o. Como assim? Você pergunta. Quando a igreja em Laodiceia não era nem fria nem quente, de modo que Cristo sentia que devia vomitá-la da sua boca, ainda assim ele disse ao anjo da igreja que: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo." Apocalipse 3:20. E eu me atrevo a dizer que não há melhor cura para a mornidão como uma boa ceia com Cristo. Se ele entra e ceia com você e você com ele, sua mornidão desaparecerá imediatamente. Não comece sendo salvo pela fé e então passe a ser salvo pelas obras. Não tente misturar essas duas coisas. Se você é da casa de Sara, não dobre o joelho diante de Agar, nem regresse à escrava, como está em Gálatas 4:21-31. Se você tem vivido da palavra pura e simples, dando-lhe crédito por uma fé viva concedida por Deus, prossiga vivendo da mesma maneira e cresça pela palavra. Alimente-se nela continuamente para que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como está em Efésios 6:10. Agora olhemos para o que é a adaptação da palavra de Deus para a alimentação de nossas almas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, procede da boca de Deus. De toda a palavra. Se vocês restringirem sua alimentação a um ou dois alimentos, qualquer médico lhe dirá que há um risco de que seu corpo não seja suprido com toda a forma de nutrientes que ele requer. Uma boa variedade de alimentos é recomendada àqueles que querem gozar de uma vigorosa saúde. E nas coisas espirituais, se vocês se limitarem a uma parte da palavra de Deus, poderiam viver dessa parte, mas a tendência seria não atingir a completa saúde espiritual devido à falta de algum nutriente que a palavra lhes teria fornecido se a tivessem usado por completo. Quando o homem se alimenta de toda a palavra de Deus, ele vive no estado mais elevado e mais saudável. Olhem, por exemplo, a doutrina na palavra de Deus. Eu não gosto de doutrina, dizem alguns. Você sabe o que está dizendo? Você é um discípulo, mas não gosta do ensinamento, pois doutrina significa ensinamento. Um discípulo dizer que não gosta de ser ensinado é como se dissesse que não gosta de ser um discípulo. E, de fato, ele não é um discípulo no verdadeiro sentido desse termo. É importante que conheçamos qualquer verdade proclamada na palavra de Deus. Ah, dizem alguns, mas existem algumas verdades que não são importantes. Sim, eu não conheço nenhuma. Nos lugares onde os diamantes são cortados, eles varrem inclusive a poeira, porque o próprio pó dos diamantes é valioso. Na palavra de Deus, toda a verdade é tão preciosa que mesmo a verdade mais ínfima, se é que existe tal coisa, é poeira de diamante, indescritivelmente preciosa. Mas você objeta, eu não vejo que uma tal verdade seja de qualquer uso prático. Talvez você não possa ver, caro amigo, mas é assim. Se eu pudesse escrever a minha própria experiência como pastor desta igreja, poderia lhes mostrar que houve pessoas convertidas a Deus por meio de doutrinas que alguns poderiam ter pensado improváveis para produzir esse resultado. Eu sei que a doutrina da ressurreição conduz os pecadores a Cristo. Também conheço dezenas que foram levadas ao Salvador pela doutrina da eleição. Precisamente o tipo de pessoas que, até onde posso ver, nunca teriam vindo se essa verdade não fosse uma doutrina angular que atingiu seu coração no lugar certo e que se introduziu nas fendas da sua natureza. Eu acredito que tudo o que está na palavra de Deus deve ser pregado, deve ser acreditado e deve ser estudado por nós. Toda doutrina é útil para algum fim ou outro. Se não é alimento, é remédio, e as crianças, às vezes, precisam de um tônico, tanto quanto precisam de leite. Toda planta no jardim de Deus responde a algum bom propósito, por isso devemos cultivá-las todas e não devemos negligenciar qualquer doutrina. No entanto, quando me aproximo da palavra de Deus, encontro que nem tudo é doutrina e descubro que há muito de preceito. Então talvez alguém diga, eu não me importo com preceitos. Estamos habituados a ter um grupo de pessoas chamadas cristãs, entre aspas, que se você pregar sobre qualquer dever de um crente, logo diriam, não podemos suportar a palavra dever, ela contém uma ressonância legalista. Eu me lembro de dizer a alguém que me chamou de um pregador legalista. Isso está muito certo, legalista quer dizer conforme a lei. E você quer dizer, suponho, que sou um pregador conforme a lei e que você é uma pessoa contrária à lei, uma vez que objeta minha pregação. Costumava ser assim, se pregasse sobre a boa sã doutrina, se pregasse sobre os privilégios dos crentes, isso os deixava sobremaneira satisfeitos. Mas uma vez que você comece a pregar sobre as partes práticas da palavra de Deus, logo eles se sentiam ofendidos. Não me surpreende, pois suas consciências lhes picavam pela negligência dessas porções das Escrituras. Contudo, queridos, vivemos sobre os preceitos, assim como sobre as doutrinas, e ambos se convertem em nosso alimento necessário. Vocês sabem o que Davi disse a respeito dos mandamentos do Senhor. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Salmo 19, 10 e 11. Bendito seja Deus, pois há também uma grande parte deste livro que se ocupa com promessas. Queridos amigos, estejam bem familiarizados com as promessas. Com frequência, tem comprovado ser útil consultar esse pequeno livro em que o Dr. Samuel Clarke classificou as promessas das Escrituras sob diferentes categorias. É muito útil, quando estão atribulados, recorrer a todas as promessas que são dadas àqueles que se encontram em circunstâncias semelhantes às suas. Por exemplo, para os enfermos, ou para aqueles em situação de pobreza, ou aqueles que sofrem pela calúnia. Ao lerem essas promessas, uma após outra, vocês dizem a si mesmos, esse é o meu talão de cheques. Posso retirar as promessas conforme as necessidades ou conforme as necessite. Assiná-las pela fé, apresentá-las no grande banco da graça e sair enriquecido com um socorro bem presente no tempo de necessidade. Essa é a maneira de usar as promessas de Deus, pois assim ministrarão vida ao nosso espírito. Mas, querido amigo, Grande parte da palavra de Deus é totalmente cheia de histórias. Aqui vocês têm a história da criação e da queda, a de Abraão e de Isaac e de Jacó e de Moisés e dos reis e príncipes e do povo de Israel. Vocês talvez perguntem, isso é alimento? Certamente. Há críticos hoje em dia que falam com muito desprezo do Antigo Testamento e argumentam como se os evangelhos constituíssem toda a palavra de Deus. Inclusive, as epístolas são contadas como sendo de qualidade inferior. Mas tudo isso está errado. O homem vive de toda a palavra de Deus. E muitas vezes uma história, dando-nos um exemplo de fé ou uma prova de fidelidade de Deus em ajudar seu atribulado povo, tornando-se um alimento mais adequado do que uma promessa por si só poderia ser. Os homens costumam dizer que há mais força no concreto do que no abstrato. Certamente, há mais poder em algo colocado na vida real do que essa mesma coisa limitada em palavras. Se alguma vez vocês forem à galeria de quadros de Versalhes, vocês poderão percorrer incontáveis galerias com retratos de reis e homens notáveis de diferentes eras, mas ninguém se detém para olhá-los. E também vocês não se importariam em vê-los. São apenas quadros. Contudo, no andar de baixo há pinturas dos mesmos homens, só que eles estão retratados em ordem de batalha ou em várias posições que lhes mostram em ação. Agora sim, vocês irão parar e olhar para eles, pois estarão interessados na representação das cenas em que aqueles homens viveram. Então, às vezes, as promessas de Deus estão penduradas como quadros na parede e não as notamos. Mas quando vemos os homens que confiaram nessas promessas e provaram a verdade delas, então há uma espécie de interesse humano sobre elas que ganha a nossa atenção e fala aos nossos corações. Nunca negligencie as partes históricas da palavra de Deus, pois elas estão cheias de alimento para os filhos de Deus. Acontece precisamente o mesmo com relação às profecias. Certa vez ouvi o Sr. George Miller dizer que gostava de ler sua Bíblia várias vezes e gostava especialmente de ler aquelas partes que não entendia. Isso parece algo bastante singular de se dizer, não é? Pois que proveito virá até nós se não entendemos o que lemos? O bom homem me explicou assim: um menino está com seu pai e há uma boa parte do que seu pai diz que ele entende. E ele fica muito contente de ouvir seu pai conversar. Mas às vezes seu pai fala de coisas que estão muito além do seu alcance. Mas o menino gosta de ouvir. Ele aprende um pouco aqui e ali. E gradualmente, após tê-lo escutado ano após ano, começa a entender o que seu pai diz, tal como nunca teria feito se tivesse saído quando seu pai começava a falar além da sua compreensão. Assim é com as profecias e com outras partes profundas da palavra de Deus. Se você as lê uma ou duas vezes, mas não as compreende, ainda assim estude-as e entregue seu coração a elas, pois aos poucos a preciosa verdade permeará o seu espírito e você, sem perceber, beberá a sabedoria que, de outra maneira, nunca teria recebido. Cada parte da palavra de Deus é alimento para a alma. Então, queridos amigos, pode ser que haja uma mensagem de ameaça, que lhe fale muito asperamente, mas que também seja muito proveitosa para você. Talvez, em algum domingo, você saia do tabernáculo e diga: nosso pastor não nos confortou esta manhã. Ele parece nos ter angustiado e nos arado. Sim, eu sei que assim sucede algumas vezes, mas é para o seu proveito, pois, como disse o rei Ezequias, por todas essas coisas se vive, como está em Isaías 38:16. E frequentemente acontece que precisamos ser humilhados e provados e testados e abatidos. Porém, cada verdadeiro filho de Deus dirá: não permita que meu treinamento seja de acordo com a minha mente, mas que seja de acordo com a mente de Deus. O sermão que mais nos agrada poderia não nos aproveitar de coisa alguma, enquanto aquele que nos aflige e nos vexa pode, talvez, nos estar fazendo um serviço muito mais essencial. Quando a palavra de Deus lhe sonda por completo, abra seu coração para ela. Deixe que o vento sopre através de todo o teu ser e leve embora cada trapo e resíduo que devam ser retirados de você. Existem algumas palavras de Deus que são muito breves, porém elas contêm uma abundância de alimento para a alma. Tenho por vezes parado e contemplado algum texto, e assim me sinto como Jonatas quando encontrou mel, como está em 1 Samuel 14, 24 a 27. Eu não podia comer tudo, mas apenas molhar a ponta da vara que tenho na mão e prová-la. Eu queria chamar todos vocês para ver se poderiam limpar esse bosque tão carregado de doçura. Em outras ocasiões, a caminho para casa, quando eu mesmo não obtive muito durante o sermão, o mestre me deu um banquete na estrada. E eu ri para mim mesmo, uma e outra vez, de puro gozo de coração a respeito de alguma preciosa passagem a qual uma nova luz rompeu para alegrar meu espírito e me fazer regozijar no Senhor. Oh, guardem a palavra, meus irmãos, guardem a palavra, guardem-na como palavra de Deus e como provinda de sua boca. Sorvam-na em sua alma, vocês não podem ter excesso dela. Alimentem-se dela de dia e de noite, pois assim Deus fará vocês viverem a vida, que é a verdadeira vida. Se há alguma pobre alma aqui que queira encontrar a vida eterna, meu caro amigo, eu lhe peço que a procure na palavra de Deus e em nenhum outro lugar. Eu pensei em ir para casa e orar, diz alguém. Faça isso, mas ao mesmo tempo lembre-se que suas orações são de pouco valor sem a palavra de Deus. Ouça primeiro a palavra de Deus e então vá e diga a Deus as suas próprias palavras, pois é antes em sua palavra do que em tua palavra de oração que a salvação há de ser encontrada. Lembre-se dessa grande frase no livro de Êxodo, onde Deus diz: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Em Êxodo 12, verso 13. Não está dito: vendo você o sangue, mas vendo eu o sangue. Assim, quando Deus vê o derramado e aspergido sangue de Cristo, é quando Ele olha para você com piedade e compaixão. Olhe para onde Deus olha, e então seus olhos se encontrarão com os dele. Se você olha para Cristo e Deus olha para Cristo, então os olhares de ambos se encontrarão, e você descobrirá gozo e paz em crer. Deus Pai contempla Cristo. Pobre alma, você também deve contemplá-lo. Então haverá um ponto em que ambos concordarão. Deus Pai confia sua honra e glória a Cristo. Confie sua alma a Cristo, pois assim estarão de acordo. Que Deus lhe conceda que possam fazê-lo neste exato momento. Apenas lembre-se deste texto, conforme você prossiga em seu caminho. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Queira Deus que cada um de vocês possa ter a vida eterna por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém.
Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Darei.